Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a convocação de ministro do Turismo para explicar denúncias sobre candidatos laranjas.
Comissão prorroga para 2028 o pagamento de precatórios a empresas. Proposta segue para o plenário.
Dedução no imposto de renda sobre contratação de empregados domésticos pode ser estendida até 2024.
Boa noite.
Boa noite.
A dedução no imposto de renda da contribuição feita por quem contrata empregados domésticos pode ser estendida até 2024.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pessoas que contratam empregados domésticos poderão continuar com a dedução no imposto de renda da contribuição patronal paga para o INSS. O benefício, previsto para terminar neste ano, foi prorrogado até 2024 com a aprovação de projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. O autor, senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, afirmou que a proposta é uma forma de incentivar a geração de empregos.
É um projeto que prorroga por mais 5 anos a dedução no imposto de renda pela contribuição dos empregadores domésticos para a Previdência Social. Nós precisamos reduzir a carga tributária nesse país. É um projeto que incentiva a geração de empregos, incentiva as pessoas a empregarem e, mais do que isso, incentiva também a formalização desses empregos.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, destacou que o governo é contra o projeto pela perda de receitas para a União.
É um projeto que trata de renúncia fiscal. Momento que o país está passando de grandes dificuldades orçamentárias, de receita. O governo tem a posição contrária ao projeto, porque é uma balança. Se a gente quer desonerar a folha de pagamento, tem que mudar a base de arrecadação para que não se perca tanta arrecadação, ao mesmo tempo incentive a formalidade, a contratação e o empreendedorismo.
O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em plenário.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, registrou em plenário o início do Sínodo da Amazônia, no Vaticano, e elogiou a homilia do Papa Francisco. Segundo ele, foram declarações oportunas no momento em que a Amazônia está sendo visada por fundações internacionais e nações interessadas nas riquezas dos 9 países amazônicos.
Chico Rodrigues criticou a imprensa que, nos últimos meses, na opinião dele, vem tentando massacrar o presidente Jair Bolsonaro pela defesa da Amazônia.
O senador disse ainda que, ao sobrevoar a região na vinda para Brasília esta semana, não viu sinal de fumaça, apesar de ter percorrido praticamente 3 mil quilômetros de distância.
Você não vê absolutamente nada do que a imprensa divulga como pânico dos incêndios que estão destruindo a Amazônia. Sabe o que é o interesse? O subsolo da Amazônia. Rico, poderoso, universalmente poderoso, com minerais estratégicos, com petróleo, com gás, com ouro, com nióbio, com urânio, etc.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, destacou a importância do trabalho científico da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, para o setor produtivo.
Mas, segundo ele, é preocupante a situação pelos significativos cortes que o órgão sofrerá no orçamento previsto para 2020.
Para ele, falta sensibilidade do governo federal ao não olhar atentamente para uma empresa pública de ponta que muito contribui para o desenvolvimento econômico e social da nação.
Temos a plena compreensão do quanto a Embrapa fez, faz e poderá fazer. Há cerca de um mês e meio, nós ouvíamos e líamos e recebíamos, como eu tive a oportunidade pessoalmente de receber, técnicos, pessoas, funcionários da ativa da Embrapa a demonstrarem as suas ansiedades por força da diminuição drástica no orçamento previsto para o próximo ano.
A Comissão de Constituição e Justiça prorrogou de 2024 para 2028 o pagamento de precatórios a empresas.
O prazo para pessoas físicas fica mantido. Líderes estudam acordo para votar a proposta ainda nesta semana em plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
Estados e municípios terão mais 4 anos para quitar os precatórios acumulados com pessoas jurídicas. O prazo, que se encerraria em 2024, será estendido para 2028. A medida faz parte do chamado Pacto Federativo. Em sua justificativa, o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirma reconhecer a continuidade da crise fiscal. Ele foi o autor da PEC, que em 2017 estendeu o mesmo prazo de 2020 para 2024. Anastasia acredita que a nova postergação concilia os interesses dos credores e dos gestores públicos, que precisam garantir a prestação de serviços básicos, como educação e segurança pública.
Essa seria a sétima modificação. Evidentemente, é o dispositivo ou o instituto jurídico mais modificado desde a promulgação da Constituição. E assim o é, infelizmente, pelo fato que os estados e municípios estão com dificuldades financeiras já históricas para fazer pagamento desse recurso.
A proposta de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, também exclui o pagamento de precatórios dos limites estabelecidos pelo teto de gastos.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto que destina para a segurança pública o dinheiro arrecadado em leilões de veículos apreendidos.
Atualmente, após o pagamento de débitos, o saldo remanescente que não é resgatado pelo proprietário em até 5 anos é repassado integralmente ao FUNSET, o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.
O relator do projeto, senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, disse que o prazo legal já é suficiente.
Urge buscar fontes de recursos para a segurança pública. E é inadmissível que valores fiquem parados pela inércia de um indivíduo e não possam ser empregados em prol da sociedade. O direito não socorre aos que dormem. 5 anos é tempo mais do que suficiente para que os valores sejam levantados.
O ministro do Turismo foi convocado para prestar esclarecimentos ao Senado sobre denúncias de candidaturas laranjas do PSL.
A partir de agora, Marcelo Álvaro Antônio tem prazo de 30 dias para comparecer à Comissão de Transparência. Repórter Raquel Teixeira.
Está marcada para o dia 22 de outubro a audiência do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Ele vai falar sobre a investigação da Polícia Federal, que prendeu um assessor especial do Ministério e membros do PSL de Minas Gerais por denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, justifica a convocação do ministro.
Ocorre que o senhor Álvaro Antônio não veio no primeiro convite, não veio depois do recesso, e os acontecimentos se avolumam e tornam cada vez mais grave a situação do atual ministro do Turismo.
A Lei 1079, de 1950, define como crime de responsabilidade dos ministros de Estado a falta de comparecimento sem justificação dentro do prazo de 30 dias perante qualquer comissão do Senado ou da Câmara quando houver convocação para prestar informações sobre assunto previamente determinado.
Senadores e deputados estão reunidos em sessão do Congresso para a votação de abertura de crédito no orçamento de 2019. Também na pauta o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
Mas a oposição anunciou obstrução das votações. Enquanto isso, líderes e governadores fecham acordo para a votação da chamada sessão onerosa, que vai garantir dinheiro extra para estados e municípios. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. A proposta já aprovada pelo Senado previu o repasse de 15% dos recursos do excedente do pré-sal para estados e mesmo percentual para municípios. Mas os deputados decidiram modificar o rateio dos governadores. Pelo acordo em andamento, dos 11 bilhões a que os estados têm direito, 7 bilhões e 300 milhões de reais serão repartidos de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Estados e 3 bilhões e 600 milhões de reais serão repassados para os estados exportadores com créditos a receberem pela Lei Candir ou pelo Fundo de Exportação. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a Câmara manteve a destinação do dinheiro extra do pré-sal para os fundos de previdência e investimentos nos estados e municípios e acrescentou ainda o pagamento de precatórios. Segundo ele, o acordo em torno da sessão onerosa vai permitir a votação do segundo turno da reforma da Previdência no Senado no próximo dia 22.
Nós vamos votar na Câmara amanhã, vamos votar no Senado na terça e vamos votar a reforma da Previdência no dia 22.
O leilão do excedente do pré-sal deverá render mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos já em novembro. O líder do governo deverá se encontrar ainda hoje com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para fechar o acordo em relação ao projeto da sessão onerosa. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.